Minuto do TCU.
Você já esteve em uma caverna? Saiba que o Brasil possui 300 mil cavidades naturais subterrâneas, que são atrações turísticas e fazem parte do nosso patrimônio. Agora, o TCU verificou como está a preservação das cavernas. Essa tarefa é do Instituto Chico Mendes, que sofre com o baixo número de servidores, corte de recursos e poucas bases avançadas. Cada caverna é classificada com um grau de relevância, de acordo com a análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos e cênicos. No entanto, há falhas na metodologia dessas definições. Para o ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer, relator do processo, a insegurança na classificação e a fiscalização insuficiente geram o risco de cavernas importantes sofrerem danos irreversíveis.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo caça decisões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que julgaram irregulares contas de ex-prefeitos.
Suspenso mandado de segurança que discute denúncias sobre fraudes no Metrô Paulista.
Banco terá que indenizar por desconto indevido em aposentadoria.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cassou decisões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que julgaram irregulares contas de ex-prefeitos.
Eugênio Rabelo e Antônio Roque de Araújo exerceram o mandato de prefeito dos municípios cearenses de Ibitiuinga e Antonina do Norte. Rodrigo Serpa.
O ministro ressaltou jurisprudência do STF, que reconhece caber ao Legislativo verificar irregularidades nos valores apresentados. Gilmar Mendes lembrou o artigo 71 da Constituição Federal, que prevê aos tribunais de contas estaduais apenas apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, cabendo à Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal julgar essas contas.
O Superior Tribunal de Justiça suspendeu tramitação de mandado de segurança apresentado pelo Ministério Público de São Paulo para que fossem recebidas denúncias contra 30 executivos de 12 empresas.
Todos supostamente envolvidos na formação de cartel de trens e materiais ferroviários, além de diversas fraudes na licitação para o projeto Linha 5 do Metrô de São Paulo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
Com a decisão, o mérito será decidido após julgamento de habeas corpus apresentado no STJ por um dos denunciados. Jaime Santana.
No STJ, Alberto Fernando Blum entrou com pedido de habeas corpus, alegando que não é possível impetração de mandado de segurança como substitutivo de recurso e que a tramitação simultânea da ação penal e do recurso que combate a própria rejeição da denúncia traz incompatibilidade lógico-jurídica.
O Tribunal Superior do Trabalho não concedeu o pedido feito por um homem portador do vírus HIV que alegava ter sido discriminado quando teve negado o pedido de adesão a um plano de benefícios e aposentadoria complementar.
Para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a rejeição ocorreu pelo fato de o homem ser portador de uma doença cardíaca grave e não do HIV. Gisele Mourão.
O caso chegou à 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, afirmou que a decisão regional não pode ser analisada, pois é necessário o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por isso, negou provimento ao agravo do ex-empregado, afastando a possibilidade de preconceito no caso.
Os 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral dividiram no mês de junho pouco mais de 25 milhões de reais referentes ao repasse de mais de uma cota do fundo partidário.
A Justiça Eleitoral pode a qualquer tempo investigar a aplicação pelas legendas dos recursos provenientes do fundo. Jair Cardoso.
O artigo 5º da Lei dos Partidos Políticos determina que sejam distribuídos em partes iguais 5% do total do fundo partidário a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no TSE. Os outros 95% devem ser distribuídos às legendas na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.
Em Minas Gerais, um aposentado ganhou uma ação contra a instituição financeira depois que descontos foram feitos de forma indevida na sua conta corrente.
O banco alega que toda a transação ocorreu em razão de um empréstimo feito pelo homem, que em contrapartida afirma jamais ter feito qualquer negócio com tal administração financeira.
O aposentado se declara analfabeto e, mesmo sem vínculo com o banco, teve R$ 559,30 sacados do benefício previdenciário.
Com a decisão, a instituição financeira deve restituir as parcelas e pagar ao idoso R$ 5.000 pelos danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.